Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom dia, muito bom ver rostinhos bonitos que eu não vi há muito tempo. Sejam todos muito bem-vindos, e é bom rever aí gente que a gente não via, mas que a gente conheceu muito bem. Então, que Deus abençoe. E estou vendo que a Ana tem um poder de trazer muita gente, hein? Que legal. Muito legal fazerem parte desse momento tão especial, né? Na vida desses três jovens. Meus queridos, hoje nós vamos continuar no livro do Êxodo. Nós olhamos esses últimos domingos, aí já há algum tempo, sobre o tabernáculo, né? Nós tivemos a maquete montada até domingo passado, aí hoje já ela teria afundado aí na água, por isso que nós tiramos. Mas a gente fez aí um panorama, um olhar sobre cada uma das peças do tabernáculo, sobre as cortinas, cobertas e tudo mais. É bem interessante, e eu agradeço, acho que o nosso fundador, enfim, da Ação Bíblica, como valorizou essa parte do ensino bíblico do tabernáculo, né? A gente não vê maquetes do tabernáculo de forma assim, né, fácil por aí, e nós temos uma maquete tão bonita, e assim visualmente poder aprender melhor e ter lições tão preciosas desse santuário que Deus decidiu fazer para habitar no meio do seu povo. Isso que é mais bonito e mais legal, né? E então, ainda dentro desses capítulos, sobre Deus falando com Moisés, sobre a lei, sobre o tabernáculo, tem no capítulo 32 um incidente, aí, um evento bastante conhecido, que é o bezerro de ouro. E você conhece essa história, já deve ter ouvido falar. Está inserido dentro disso aí uma parte triste da história de Israel, entre outras tristes, né? Mas isso já no deserto, o bezerro de ouro. Então, um momento de idolatria do povo, reprovado por Deus, chamado até no texto lá de grande pecado. E nós vamos olhar para isso. E queria convidar você, a gente vai ler alguns textos talvez a mais do que habitualmente, então na leitura já preste atenção para você poder entrar nessa história e nesse ensino de Deus para nós nesta manhã. E eu queria começar esse tema colocando para você uma reflexão do pastor Mike McKinley, um pastor americano, que diz o seguinte: eu me contentaria com o céu se ele me desse tudo, emprego, companheira, ou companheiro, saúde, prosperidade, mas sem Jesus presente lá? Ou eu ficaria satisfeito se o céu me desse somente Jesus? O que seria a sua resposta? Lá no fundo, no fundo, muitas vezes, eu creio que a gente responde sim e não. Estou certo ou não? Isso porque as demais coisas, além de Jesus, também a gente curte, não curte? A gente gosta, né? E talvez isso revele que a gente não ama Jesus como deveríamos amá-lo. Faça a mesma reflexão vivendo aqui nesse mundo, aqui nessa terra. O que de fato tem valor para você? O que de fato você ama profundamente e verdadeiramente? O que que você, no fundo, mais deseja vivendo aqui neste mundo? E aí, rapidamente, olhando para o meu coração, talvez o seu seja muito melhor do que o meu, eu vejo que a gente pode ser idólatra, sem nem mesmo a gente perceber. Porque idolatria é tudo aquilo em que a gente põe alguma confiança, alguma segurança, alguma expectativa além de Deus. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: idolatria é ter ou inventar algo em que confiamos em lugar ou além do único Deus verdadeiro, que se revelou em sua palavra. Então, com isso em mente, vamos ler Êxodo 32, de 1 a 10. O texto vai aparecer aí, você pode seguir, ou no seu celular, na sua Bíblia, se tiver aí legível também. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Olha só, Deus falando agora, o teu povo, né? Que fizesse sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés tardava em descer do monte. E o que ele estava fazendo lá no monte? Ele estava recebendo a lei de Deus, estava recebendo os mandamentos, ele estava conversando com Deus sobre esse projeto que Deus tinha de habitar no meio do seu povo. Nós lemos isso em Êxodo 24, rapidamente, mas preste atenção. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, só para dar contexto, o que ele estava fazendo lá no monte, recebendo da parte de Deus os 10 mandamentos, escritos em tábuas, e dizendo: fala ao povo de Israel para que eles me ofertem. E aí tem a lista dos materiais que deveriam ofertar para que fosse construído a habitação de Deus, esse santuário. E desse capítulo 25, 24, finalzinho, na verdade, 25, até o capítulo 31, é Deus falando com Moisés, explicando esse projeto do santuário aqui no meio do seu povo. Onde ele fala, então, como é que vai ser o Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, como é que seriam as cobertas, as cortinas, o altar do holocausto, a bacia de bronze. E, inclusive, Deus mostra visualmente esse projeto, porque várias vezes Deus fala: olha, faz conforme você viu. Então, Deus fez uma maquete lá, fez alguma coisa, para que Moisés visse, porque é mais fácil quando a gente vê replicado que apenas com descrição, né? Então, ele está nesse clima com Deus, de intimidade, numa vibe assim, bem espiritual, bem de intimidade, e conversando sobre esse desejo de Deus de estar presente com o seu povo, Emmanuel, Deus conosco. E enquanto está rolando essa conversa, vamos dizer assim, celestial, mesmo que fosse num monte aqui, né? Mas sem beber, sem comer, vivendo dessa conversa e desse relacionamento com Deus, o que está acontecendo aqui embaixo com o povo? Coisas da terra. Lá, coisas do céu. Aqui, coisas da terra. E o que está rolando aqui com esse povo? Vendo Moisés, que não descia, o povo está inquieto. Falaram com Arão: Arão, o projeto de Deus é nos tirar do Egito e nos levar para a terra prometida. Moisés desapareceu, faz quase 40 dias, como se 40 fosse bastante, né? Só 40 dias já estão impacientes. Ó, a gente tem que eleger aí um Deus ou deuses que nos conduzam até a terra prometida. Arão, faz alguma coisa aí, faz um Deus para nós. E Arão pede as joias. E eles entregam as argolas dos brincos, deve ser um argolão, né, para fazer um bezerro no seu tamanho que era, né? Mas entregam essas joias de ouro todas, ele derrete, faz ali um trabalho de ourives e sai um bezerro fundido. E assim que saiu, olha o povo, a reação deles diante desse bezerro. São estes deuses que nos tiraram do Egito. E aí, não sei, o texto não diz, mas eu tenho a impressão que Arão ficou assustado. E aí ele faz um altar rapidamente, um altar para o Senhor. E dizendo, amanhã vai ser festa ao Senhor. E o povo fica animado com a ideia. E na manhã seguinte, de madrugada, eles já começam a sacrificar e oferecer ofertas pacíficas. E a festa começou a rolar. Comida, bebida, diversão, e tem traduções que falam de farra. Era uma festa, uma farra, né? Aí para esse bezerro de ouro. Mas vamos entender a quem eles estavam adorando verdadeiramente. O texto nos diz assim, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E aqui o original nos ajuda, porque a palavra original, façam deuses, essa palavrinha é Elohim. Façam Elohim para nós. E eles pedem então que Arão construa ou levante para eles Elohim, que pode ser traduzido por Deus ou deuses, singular ou plural, o que mudaria o sentido, né, desse texto. E eu penso que a pista para a gente saber se é Deus ou deuses está no versículo 5, quando justamente Arão levanta um altar para fazer festa ao Senhor. E aqui Arão, então, fazendo essa leitura e entendendo o que eles pediram, ele faz um altar para Deus, para Yahvé, é o que o texto nos diz isso. Então nós concluímos que Arão fez uma representação do próprio Deus, e não um outro Deus. Aquele bezerro era uma representação do Deus deles. Já que Moisés desapareceu, vamos pegar um, mas a gente mantém essa ideia de que é Deus que está nos conduzindo, e ele vai nos levar até a terra de Canaã. E eles descumprem aqui de forma clara e latente o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus. Um pecado terrível. João Calvino, ele diz o seguinte a respeito dessa passagem. Nessa narrativa, percebemos a impiedade detestável do povo, sua ingratidão mais que desprezível, sua loucura monstruosa misturada com estupidez. Acaso não conseguimos enxergar a coluna de fogo e nuvem? Provavelmente eles tinham visto naquele dia a presença de Deus na coluna de nuvem e de fogo de noite. A solicitude paterna de Deus não era copiosamente evidente a cada dia do maná? Talvez naquela manhã eles escolheram maná. Quem que mandava esse maná? Ou seja, Deus estava próximo deles em inúmeras situações. Como de repente, Moisés desapareceu, agora vamos precisar de um outro Deus. Deus estava ali bem presente. Eles não podiam ter fabricado um Deus, mesmo que supostamente o mesmo Deus, trocando-o por um bezerro de ouro, um Deus mudo que não pode entregar nada a nós. E eu queria com vocês olhar para o que está por detrás desse pecado terrível da idolatria. Eles não rejeitaram Deus diretamente, vamos dizer assim, mas eles tentaram representar Deus por uma imagem. Isso é idolatria. Então, uma primeira coisa, quando isso acontece, a gente deixa de adorar a Deus como Ele é. A gente passa a adorar um Deus fruto da nossa imaginação. Vocês já viram pessoas descrevendo como eles acham que é Deus? Deus é uma força, uma energia, uma luz e tal. Por quê? É fruto da nossa imaginação. Isso é idolatria. Deus se revela através das Escrituras. E então, quando eu faço uma imagem, eu estou inventando e criando o meu próprio Deus com as minhas percepções, características que eu supostamente acho que seriam Deus. Então, se Deus é Espírito, invisível, eterno, infinito, nós o transformamos num Deus visível, manipulável, e nós reduzimos esse Deus a um Deus que apenas os nossos olhos podem enxergar. Olha o risco. E eu limito esse Deus, que é Criador, e torno ele como uma criatura. E espiritualmente, você está e eu trocando esse Deus real por uma versão mental e material de Deus. Tem uma segunda razão que está por detrás disso, é que a mente começa a controlar Deus. Mesmo se a gente perceber, se Deus passa a ter forma, passa a ter local, passa a ter condições de ser transportado, espiritualmente isso gera uma sensação de controle, de segurança falsa, de uma religião baseada em objeto e não pela fé. Quantos não professam até ter Deus, ter Cristo, mas essa fitinha aqui é que me dá segurança. Essa ferradura aqui, até um crucifixo. Ah, eu não posso andar sem esse crucifixo. Percebe? Eu materializo alguma coisa, mesmo que eu remeto isso a Deus, mas eu estou limitando Deus e eu estou tornando ele controlável. Uma fotografia da avó que morreu na carteira. Uma foto de Jesus na parede, onde quando eu entro em casa, ah, ele está aqui. Percebe como eu restringo, limito a minha percepção? Uma nota de $1 na carteira, ainda existe isso? Você pode entregar essa nota aí para mim, não tem problema. Vou te livrar da idolatria. Por que não inventaram mais do que $1? $1 é pouquinho, né? Uma terceira razão, a fé bíblica é confiar no invisível. 2 Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés não voltava do monte, mas ele tinha dito, esperai aqui que eu vou voltar. E eles não creram, não ouviram. Quantas vezes a gente falta de ouvir o que Deus fala para a gente dar crédito e de fato viver o que Deus nos diz. E a fé, ela existe para isso mesmo, a gente esperar o tempo de Deus, o tempo das coisas do nosso Deus, que não é Cronos, a maioria das vezes, mas que é Kairos, é o tempo de Deus. É pela fé que nós aguardamos as promessas. Abraão passou por isso. Você vai ter um filho, mas como? O tempo está passando, estou ficando cada vez mais velho, já não dava antes, agora está piorando. E minha esposa também. Mas a fé é essa certeza daquilo que Deus disse. O que você está esperando, talvez, não Moisés, mas algum tempo e não chega? E você está sendo tentado a dar o seu jeitinho e fazer, talvez não um bezerro, mas caminhar para, de repente, procurar uma pessoa, procurar alguma coisa, situação que possa dar solução para isso que você está esperando. Meu amigo, eu vou te dizer, persevere na fé. Não tente encontrar nenhuma saída além e tão somente da fé, porque é ela que agrada ao nosso Deus. E a fé bíblica, ela é prática, não é apenas uma esperança sem certeza, né? Uma expectativa. Mas a fé é uma certeza. E você pode esperar porque Deus entrega o que Ele promete. Ídolos se tornarem pontos de influência espiritual enganosa. Isso é um outro risco quando nós materializamos, mesmo que seja o nosso Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 14, 18 a 20, em relação à idolatria, em relação a sacrifícios. Fugir da idolatria, ele começa no versículo 14, e depois, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O que ele está dizendo aqui, em resumo, é que o problema não é o que eu ofereço como sacrifício, que é material, e nem a estátua, nem o ídolo, que é também matéria, mas a minha relação com isso, a minha associação, que pode ser espiritualmente com os demônios, porque não é o próprio Deus, porque Deus não é daquele jeito. Então estou entrando num culto, numa relação, numa adoração, onde o apóstolo Paulo alerta dizendo, olha, tem uma associação espiritual por trás disso, que não é a própria adoração a Deus, que é perigosa. E eles se entregaram a esse bezerro, acordando de madrugada. Não era pouca coisa. Não era assim, ah, na hora que a gente acordar, a gente vai. Era uma vontade profunda e grande. Quem levanta aqui de madrugada para sacrificar ou para oferecer alguma coisa? Né? E eles fizeram isso, e comeram, e beberam, e a festa ali. A quem eles estavam servindo nesse momento? Será que eles tinham consciência de quem estava ali? E quatro, e último, começar a se tornar semelhante ao ídolo. Salmo 115 diz, tem boca e não falam. Completem a frase, tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Tem mãos e não? Aí já tem que abrir a Bíblia, né? Tem pés e não? E assim por diante, né? Mas o versículo 8 diz, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Espiritualmente, isso significa que a fé fica mecânica, com o coração endurecido. A sensibilidade espiritual diminui completamente, ela vira ritualística, sem comunhão, com um ídolo que não tem vida nenhuma. Gente, não existe imagem segura de Deus. Pode ser o Jesus mais bonito no quadro da sua casa. Pode ser uma representação mais singela. É idolatria. É um grande pecado. Isso foi feito com a serpente de bronze. Vocês lembram? A serpente de bronze, que foi esse instrumento de salvação do povo de Deus no deserto, quando era mordido pelas cobras, olhava para a serpente. Não tinha nenhum soro antiofídico, não tinha nenhum poder mágico que vinha na direção da pessoa. Apenas crer que Deus falou, foi mordido, olhar para a cobra, você será curado, você não vai morrer. Assim como também quem olha para a cruz, olha para Cristo e reconhece que o pecado o mordeu e está levando à morte, tem vida, não vai morrer. E pegaram essa serpente de bronze e se tornou um instrumento de adoração. 2 Reis 18:4, no momento do rei Ezequias, ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significa coisa de bronze. Tinha se tornado um instrumento de salvação, mas que era Deus que estava por detrás, se tornou ali restrito a uma cobra, numa haste, e não mais o próprio Deus. Também, parecido com isso, foi quando o povo de Israel pediu um rei para si. 1 Samuel 8, 5-7, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Disse o Senhor a Moisés, atende a voz do povo em tudo quanto se diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que, para eu não reinar sobre ele. Olha só, Deus queria ser o rei sobre o seu povo. E eles queriam, não, nós queremos um homem visível que governe sobre nós. Deus queria ser esse rei invisível, mas presente. Esse rei cheio de poder, mesmo sem armas nas mãos. Um Deus supridor, mesmo sem ter terras próprias cultivadas, e assim por diante. E o pedido é a mesma lógica do bezerro de ouro, trocar a fé invisível por algo visível, humano, e controlável e limitado. E eu queria fazer umas aplicações disso para você, para mim. Nós facilmente podemos ter algum objeto, alguma pessoa, algum amor, algum título, algum sentimento que de alguma forma traz alguma segurança para nós, traz alguma esperança, alguma expectativa. E eu quero dizer para você que isso é idolatria. Você quer ver como nós somos idólatras sem perceber? Quando você diz, o dia que eu conseguir um emprego em tal empresa, aí eu vou estar feliz. O dia que eu juntar 100 mil reais, ou 200 mil, ou 300 mil, ou 1 milhão. O dia que eu tiver minha casa própria. O dia que eu encontrar a minha amada.
Ah, o dia que eu encontrar o meu esposo, aí não tem para ninguém, aí eu vou estar pleno. Ter filhos, ter família. Quando eu tiver, quando eu fizer lipoaspiração, quando eu fizer alguma coisa para tirar as rugas, aí vocês vão ver. Aí eu vou estar feliz da vida. Quando eu tiver um cargo onde eu possa mandar nos outros, ter poder. Quando eu tiver lido os 100 livros mais vendidos, aí poder dizer, olha, eu li os 100 primeiros livros. Quando o meu político preferido assumir o poder no Brasil, aí sim o Brasil vai estar bem. Tudo ficará bem. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Porque Deus não é suficiente para nós. Deus não basta. Lá no fundo, no fundo, a gente quer Deus e mais alguma coisinha. Para completar. Para de fato a gente ter uma vida verdadeira, confortável. E o nosso coração, ele fabrica ídolos aos montes. Quando a minha empresa sair do vermelho, aí vai dar tudo certo. E a gente vai se dando conta de que, se por acaso eu chego lá, conseguir arrancar minhas rugas, aí tem outra coisa que assume o lugar disso. Não tem fim. Não tem fim. A Bíblia fala que nós somos um poço de insatisfação. A gente põe uma expectativa, mas quando chega lá, nasce uma outra. E é sem fim. É por isso que a plenitude de alegria, ela virá quando você amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de toda a tua alma. Quando você amar a Deus de toda a tua força. E quando você amar a Deus de todo o teu entendimento. Aí, a gente está no projeto de Deus. Quando a gente amar com essa intensidade e exclusivamente o nosso Deus. E aí, diante desse cenário, qual que é a reação de Deus? Eu vou acabar com esse povo. Moisés, eu vou recomeçar do zero com você e farei de você uma grande nação, porque esse teu povo aí está demais. Ô povo duro, ô povo teimoso. E aí, o que que Moisés faz? É isso aí, Deus, acaba com esse povo aí e faz de mim um outro povão, eu quero ser o pai de uma nova nação. Não, ele começa a interceder. Senhor Deus, pensa direito. Os egípcios vão dizer, o quê? O Senhor prometeu que vai ter uma descendência sem fim, que vai passar por esse deserto, vai chegar numa terra e a terra vai ser nossa. E Moisés, eu não vou ler esse texto, Êxodo 32, 11 a 16, você pode até colocar aí para nós. Há uma ira da parte de Deus, mas Moisés, ele intercede. Deus, o Senhor não falou que a descendência ia ser como as estrelas do céu? E aí, vamos ler esse texto, vai. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Quem sabe qual que é a caligrafia de Deus? Alguém já viu? Né? Tábuas escritas pela mão de Deus. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Do nada, assim. Moisés intercede pelo povo. Moisés, ele lembra Deus das suas promessas. E Deus se arrepende. Deus se arrepende de alguma coisa? Não, mas está escrito aqui que Deus se arrependeu. Obviamente que Deus não é homem para falar alguma coisa, para voltar atrás, para dar um caminho e depois falar: não, pensando melhor. Isso é coisa de homens, a gente que faz isso. Deus, ele não projeta, não fala, não faz nada do qual ele tenha que se arrepender e voltar atrás. Isso é apenas uma linguagem de um sentimento de Deus, de forma que nós entendamos o que está acontecendo. É para mostrar a graça dele, como dizendo: olha, isso deveria acontecer, a destruição de todo esse povo, mas não é o que eu quero, né? Porque eu quero e tenho misericórdia e graça para vocês. Deus não se alegra com a morte da criatura dele. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então é uma linguagem para a gente entender que Deus está aí manifestando essa graça, essa misericórdia dele. É uma linguagem para que nós humanos entendamos um pouquinho esses atributos de Deus. E quando Moisés desce do monte, o que que ele vê lá? O bezerro de ouro. Ele vê essa festa toda. E o que que ele faz com as tábuas? Ele joga. É exatamente figurado o que acontece com a lei de Deus, que é boa, santa, perfeita. Quando descumprida, acabou. Ela foi quebrada, essa lei, pelo pecado de idolatria do povo de Israel. Moisés confronta Arão. Bom, ele pega o bezerro, ele queima, vira pó e ainda manda beber, né, para vocês sentirem aí aquilo que vocês estão fazendo. E Moisés confronta Arão, e Arão dá aquela deslizada assim, né, como um líder, e dando as suas desculpas, muito parecido com o que aconteceu no Jardim do Éden, né, com Adão, com Eva, dando as suas desculpas de como foi que eles caíram e deram ouvidos à serpente. Sem humildade e sem arrependimento não há perdão. E é isso que está acontecendo. Eles estavam ali numa festa, numa farra. Acontece. Esse celular é bom, que ele funciona, né? Às vezes o nosso quer funcionar, não funciona. Essa lei de Deus foi quebrada ali quando Moisés ele desce e ele quebra essa lei. É ali o povo tinha exatamente vivido isso, quebrando, transgredindo a lei de Deus, e cometido um grande pecado. E a continuação do texto nos diz: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Presta atenção nessa frasezinha aí. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Quem é do Senhor, venha até mim. Quem está do lado de Deus, venha. Quem está do lado do Senhor, que venha. Apenas uma tribo se posicionou. Qual foi? A tribo de Levi. É aí que começa o ministério dos levitas, da tribo de Levi foi a designação, a forma que Deus escolheu uma das tribos, está aqui nessa tribo que não concordou com essa idolatria, que disse, nós não compactuamos com a idolatria, com o pecado, e eles então falaram, a gente está do teu lado, Deus. E essa tribo então foi aquela que Deus elegeu para cuidar de tudo aquilo que era o serviço religioso lá em Israel. Diante da idolatria aberta, Deus requer uma fidelidade pública. E aquilo precisava saber quem era e quem não era a favor daquilo que tinha acontecido. E quantas vezes nós vivemos na nossa posição de cristãos ou discípulos tão secretamente, tão escondidos, mas com um mundo tão escancarado de pecado. Ele pede que os seus filhos sejam sal, sejam luz, sejam corajosos e, de fato, tenham uma expressão pública conhecida da sua fé. Não dá para ficar em cima do muro. O silêncio dos demais era concordância com aquilo que tinha acontecido. E os levitas, então, são chamados a executar o juízo de Deus. E 3.000 homens, então, foram mortos. Porque se aquela idolatria continuasse, o povo seria destruído completamente. A aliança com ele acabaria. Era uma questão de sobrevivência. A lei precisava ser aplicada. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a graça de Deus e o seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento. Mas eu quero voltar à tribo de Levi e olhar para o capítulo 19 de Êxodo, que diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem Deus queria que fosse um reino de sacerdotes? Só a tribo de Levi? O povo todo. Era o desejo de Deus que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes. Mas Israel fracassou. E nesse momento, nesse episódio, tem uma tribo que se mostrou não concorde com essa idolatria. E essa tribo, então, é eleita para ser esse pequeno povo, dentro do povo de Israel, para ser essa nação santa, esse reino de sacerdotes. Deus continuou com o seu desejo de ver o seu povo um reino de sacerdotes, mas Israel não correspondeu. Mas quando nós chegamos na igreja, não é esse mesmo projeto de Deus? Fazer do seu povo um reino de sacerdotes? Você que crê no Senhor Jesus, você que se arrependeu dos seus pecados, Ele quer te fazer um sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Ensinar as coisas de Deus, mas especialmente conduzir as pessoas para perto de Deus. E nós somos essa igreja, esses sacerdotes que devem levar as pessoas para uma reconciliação com Deus. Você tem sido um sacerdote fiel? Ou fica em cima do muro, concordando com o pecado, com a idolatria, tendo algum tipo de coração que, de fato, reconhece Deus, que o cultua? Mas será que isso é visível? Será que isso tem acontecido? Você tem tido a alegria de levar pessoas para perto de Jesus? Levar pessoas a se arrependerem e você poder dizer, nossa, eu participei do projeto de Deus, fui um instrumento para colher esse fruto. Que alegria ter um filhinho, uma filhinha na fé. E Deus ainda disse para os levitas, consagrai-vos, porque vocês não vão poder, se for um filho, se for um irmão, que cometeu esse pecado, não tem como acobertar, não tem como você, é o versículo 29 que nos diz isso, você não vai ter favoritismo, e será bênção se você for imparcial. É duro ouvir isso, que os próprios levitas deveriam tirar a vida daqueles que foram idólatras, mas Deus requer isso de nós, uma obediência irrestrita, porque nós não estamos aqui tentando dar jeitinho e acobertar o mal, mas nós estamos para fazer a vontade soberana de Deus. Deuteronômio 13 também, de 6 a 10, vai falar sobre esse aspecto, essa ordem de Deus, que não há diferença entre, sei lá, um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, se não vive aquilo que Deus quer que seja vivido. A bênção de Deus sobre os seus filhos é quando nós somos corretos, somos honestos, somos leais a Deus e a sua palavra, sem esconder, sem dar jeitinho, sem ser conivente com o mal e com o pecado. E o texto continua e nos diz: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E ainda, 33, de 1 a 6, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Moisés continua intercedendo pelo povo, agora pedindo: Deus, perdoa esse povo. O pecado foi grande, mas tem misericórdia. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do teu livro. Esse livro de Deus, provavelmente um registro de Israel, do seu povo. E Moisés preferiria ser deserdado, né, junto com esse povo, a cuidar de um povo rebelde que não tinha sido perdoado por Deus. E Deus diz: sim, eu vou riscar o nome, mas não vou riscar qualquer nome. Vou riscar somente o nome daqueles que pecam contra mim, mas somente aqueles que pecam contra ele. É isso que acontecerá em relação ao livro da vida, que está anunciado lá no Apocalipse. Só vai ser escrito o nome naquele livro da vida quem humildemente reconheceu o seu pecado e confiou em Jesus como único Salvador. Aí sim, esses têm o seu nome escrito nesse livro. Aqueles que ainda estão dando o seu próprio jeitinho para conseguir a salvação não têm o seu nome nesse livro da vida. E Deus diz a Moisés: vai, leva o povo, continua, leva o povo lá para a terra de Canaã, mas eu não vou com você. Eu não vou com esse povo não, que é muito duro. E aí parece que tem algum pranto que acontece ali entre o povo, e eles não colocam os atavios. Sabe o que eram esses atavios? Eram joias, ornamentos, embelezamento, que nem as mulheres aqui enfeitadas, e que não tem problema nenhum. Mas o que tinha acontecido antes com esses atavios? Tinham servido para fazer o bezerro de ouro. Então, naquele momento, todas essas joias tinham sido usadas para o pecado, para a idolatria. Então é como que uma expressão: olha, a gente está entendendo, e aí Deus está falando: ó, tira os atavios, porque o que está me importando agora é a beleza do coração de vocês, é a beleza interior. A beleza exterior levou vocês para longe de Deus. Invistam numa beleza e num ornamento interior. E com essa expressão de tirar esses atavios, eles estão reconhecendo que Deus olha o coração. A gente já falou, Deus olha o exterior também, né? Mas ele se importa com o interior, que você invista em ter um coração humilde e um coração que tem apenas um Deus a quem adora, sem imagem de escultura, sem uma fabricação própria de um Deus, mas humildemente adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E Moisés insiste com Deus: eu não posso caminhar se você não for com a gente. E o finalzinho diz isso, Êxodo 33, 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Olha, antes Deus estava falando, é o teu povo. E Moisés suplica: Deus, não é o meu povo, é o teu, né? Só o Senhor pode fazer alguma coisa aí. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Acho que ali foi um alívio Moisés ter ouvido isso, né? Então tem jeito, esse povinho duro tem jeito. E Deus está falando, eu vou, e eu vou te dar descanso. Então lhe disse Moisés, porque ele viu que Deus estava bravo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Mesmo que Deus garantisse uma caminhada segura até a terra de Canaã, provendo tudo, Moisés disse: se o senhor não for com a gente, nada feito, eu não vou sair daqui. Vou te dar trabalho, vou te dar os teus sonhos se realizarem, família, férias, mas eu não vou com você. Você iria? Tudo sem a presença de Deus não é nada. Se o Senhor não estiver conosco, não temos nada. Deus é que importa. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não temos nada sem a presença de Deus. O maior julgamento é a ausência de Deus. Talvez uma boa definição para o inferno. A pior coisa que pode acontecer para você e para mim é você ser entregue à sua própria sorte. E você fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Para concluir, para você levar para casa para essa semana: primeiro, fuja da idolatria. Não confie, nem ame, nem coloque expectativa ou esperança em nada além e mais do que em Deus. Deus quer a vida pela fé. E aí sonda o teu coração, pede para Deus: Deus, às vezes eu confio naquele fulano que vai dar um jeitinho na minha vida, naquela coisa que se acontecer, aí tudo vai mudar. A gente tem um coração enganoso, a gente precisa lembrar disso. 2, não fique em cima do muro. Viva a sua fé de forma pública. Mas que nem os levitas. Estamos aqui. Não seja um cristão secreto. 3, não seja conivente com o mal. Seja um sacerdote santo, fiel à palavra de Deus. 4, seja um intercessor de pessoas junto a Deus. Interceda em favor de pessoas, em favor do povo, e você vai ser ouvido, você vai ser atendido, porque intercessão nessa direção com Moisés está alinhado com a vontade de Deus. 5, retire os atavios, invista na beleza interior, com humildade e arrependimento. Deus se importa com um coração humilde, coração contrito. E último, não caminhe sem a presença de Deus. Se o Senhor não for comigo, não vou. Se o Senhor não estiver, não quero. Faça essa oração. Cada dia que você levanta de manhã: eu não quero andar neste dia, não quero fazer neste dia nada, nem pensar, nem falar, se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso viver mais um segundo sem essa tua presença, porque ela que é tudo. Ela que é o meu bem maior. É o Senhor. Amém? Baixa sua cabeça e dê a sua resposta a Deus, com base nesse texto, no que Israel viveu. Talvez você possa confessar pecados aí de ter Deus e mais alguma coisa. Ah não, mas Deus é 95% da minha vida. Mas talvez tenha 5% que Deus quer mudar. E Então, talvez arrependimento e um clamor, se esse é o seu desejo. Senhor Deus, eu quero ser fiel e ter a Ti como o meu único bem. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor perdoa. Porque o Senhor não nos destruiu, mas colocou toda a Sua ira sobre Jesus, para que nós fôssemos poupados. E obrigado porque em Cristo já não há mais nenhuma condenação. Senhor Deus, trabalhe nos nossos corações para que sejamos um povo fiel, verdadeiro, comprometido com o Senhor. E que sejamos de fato sacerdotes empenhados em aproximar as pessoas daquele que salva, daquele que dá jeito para o pecado e para a morte. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido tão paciente para conosco, para comigo. Nós te adoramos e dizemos que nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.